desse país. Eu conheço todos. Apenas o Amapá, o estado, né, pequenos, mas de grandes homens, entre os quais Vossa Excelência tem a proeminência. E Vossa Excelência, eu digo aqui, independente que somos, é sem dúvida nenhuma o maior quadro que o PSDB dispõe.
Muito obrigado, senhor do Monsanto. Fico honrado e me emociono com suas palavras. Muito obrigado. Nós, com essa convivência de 7 anos, nós passamos a conhecer cada vez mais e a reconhecer o seu valor como homem público, como tendo como escola a medicina, e todos nós sabemos que a medicina nos doutrina. Ela nos doutrina sempre para fazer o bem, nos doutrina sempre para salvar, nunca para matar, só para salvar. Por isso é que quando o médico, que é um profissional, quando bom profissional, sempre ele será um bom político, porque tenho a certeza absoluta que na área médica, na medicina...
Desculpa, vem aqui, o Crivella, essa sabedoria de Deus. E eu quero dizer que é a única profissão que começa com deontologia médica, com ética médica. O juramento de Hipócrates é um código de ética. Daí nós nos destacarmos também na política. Bastaria o exemplo dos que passaram, Juscelino Kubitschek, e dos vivos, Vossa Excelência.
Os ensinamentos.
Que faz da ciência médica a mais humana das ciências e é um benfeitor da humanidade.
Viu, senador Monsanto? Só para deixar bem claro que realmente nós, o bom profissional, o bom médico, o médico que incorpora a responsabilidade da profissão, ele só aprende coisas boas. Ele sofre muito com o sofrimento das pessoas. E sempre quer o bem de qualquer pessoa, sem qualquer tipo de discriminação. Então, nesses ensinamentos que nós recebemos, nós não recebemos ensinamento para sermos mau caráter, nós não recebemos ensinamento ou participamos de meios corruptos, nós não recebemos indicações para o mal, só para o bem. Então, eu sempre digo que a possibilidade de um cidadão que trabalha na área da saúde e que realmente respeita a sua profissão, que abraça a sua profissão como uma dádiva divina, esse será um bom político, sim, tenho certeza absoluta. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, meu tema é educação. Não há quem desconheça a complexa teia de problemas que envolvem a educação em nosso país. Da dificuldade de acesso a determinadas etapas da escolaridade formal, como a educação infantil, por exemplo, a qualidade do ensino ministrado em todas as fases da educação básica, não são poucos nem fácil solução os obstáculos que impedem o Brasil de contar com um sistema educacional eficiente. Um desses problemas diz respeito ao crucial tema do financiamento da educação. Mesmo avançando, inclusive por adotar mecanismos inteligentes para o uso de recursos públicos no setor, a exemplo do Fundef e de seu sucedâneo Fundeb, sem falar no ProUni e no FIES para a educação superior, o certo é que continuamos a investir menos do que deveríamos nessa área tão estratégica. Na comparação internacional, o Brasil continua a aplicar em educação um percentual do PIB que não condiz com suas reais necessidades. Mas o problema, senhor presidente, é que, além de investirmos menos do que o necessário, investimos mal e muito mal. A esse respeito, aliás, eu trago ao debate da Casa a reportagem estarrecedora publicada pela revista Época em sua edição do último dia 3 de maio. A revista começa com o título as rachaduras no orçamento da educação. Nesta matéria, a revista não deixa de dúvida quanto ao desleixo com que são tratados os recursos públicos destinados a esse importantíssimo setor da área social. Desse modo, o que deveria ser sagrado torna-se assintoso exercício da incúria. Da mais adjeta ou abjeta corrupção e, sob o ponto de vista moral, atitude de intrínseca perversidade. A partir da constatação de que um quarto da verba enviada pelo governo federal aos municípios não chega às escolas, a revista mergulha nos meandros da burocracia, identifica atalhos que se afastam do caminho correto e revela os vazamentos por onde o dinheiro some. A revista Época percorreu a trilha aberta pela Controladoria Geral da União, a CGU, e aponta verdadeiros absurdos que chocam a consciência cívica nacional. Assim é que, trabalhando por amostragem, a Controladoria Geral da União procedeu a uma espécie de varredura nas contas de 59 municípios. O resultado do trabalho não só assusta, como deprime. Como bem revelou ou lembrou a revista, um quarto do orçamento federal enviado para esses municípios foi gasto em transações que sugerem corrupção e má gestão. As maiores irregularidades ocorrem com as verbas do Fundeb, o fundo que financia pagamento de professores, obras e compra de materiais. Uma rápida passagem pelos números, senhor presidente, dá bem a dimensão do descalabro. Dos 197 milhões de reais que o governo federal mandou para esses municípios, cerca de 48 milhões correspondem a gastos irregulares, com fortes indícios de fraude ou fuga de licitação, de não prestação de contas, de desvio para outra área, de serviço simplesmente não executado e de superfaturamento. Tudo leva a crer que, em dois setores essenciais do sistema educacional público, justamente o de transporte e de merenda escolar, os gastos irregulares comprometem parte significativa do montante repassado. O pior é que não se trata de caso isolado, a ocorrer aqui e acolá, geralmente em regiões mais pobres. Não é isso não, senhor presidente. Como acertadamente afirma a revista, a precariedade das contas verificadas nos 59 municípios examinados reflete um fenômeno nacional, ou seja, é praticamente abrangente em quase todos os municípios do país. Temos mais de 5.400 municípios. O que fazer para impedir ou pelo menos reduzir práticas dessa natureza? Estimular a participação da sociedade civil no acompanhamento da execução financeira dos orçamentos educacionais no conjunto dos municípios brasileiros é providência que se impõe de imediato. Afinal, ninguém melhor do que as próprias comunidades para saber o que está sendo feito nas escolas em que seus filhos estão matriculados. Num país tão acostumado com esses gastos elevadíssimos, em publicidade oficial, por que não exigir que campanhas publicitárias bem elaboradas sejam produzidas e veiculadas com tão salutar finalidade? Temo, no entanto, que o trabalho de convencimento da opinião pública acerca da importância de exercer condignamente a cidadania, a começar pela fiscalização dos recursos financeiros destinados à educação, exija tempo para atingir plenamente seus objetivos. Por isso, Ainda que não se abandone a ideia de campanhas dessa natureza, é preciso agir com mais rapidez para impedir que o mal continue a ser praticado, que a desavergonhada utilização criminosa do dinheiro público mantenha a educação brasileira nos padrões inaceitáveis em que hoje se encontra. Eis porque, neste momento, senhor presidente, lembro a casa da existência de um projeto de lei de minha autoria, justamente o PLS número 119, de 2005, que altera o artigo 12 da Lei 8.429, de 1992. Aprovada em caráter terminativo pelo Senado Federal, minha proposta vai além do contido na legislação em vigor, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração direta, indireta e fundacional. O que propus, senhor presidente, enfaticamente reitero agora, é a aplicação das sanções nos casos em que estejam envolvidas verbas públicas destinadas à saúde e à educação. A presente reportagem da revista Época, que me motivou a ocupar a tribuna, nada mais faz senão reafirmar a atualidade do meu projeto de lei. É urgentemente imperioso coibir a ação nefasta desses agentes públicos inescrupulosos, gente capaz de impedir que doentes possam ser salvos e que as trevas da ignorância continuem a excluir milhões de brasileiros do domínio do seu conhecimento. Eis a razão pela qual apelo às lideranças partidárias da Câmara dos Deputados no sentido de que prossiga a tramitação e se conclua o processo de votação do PLS 119 de 2005. Afinal, a matéria foi remetida à Câmara no já longínquo 25 de abril de 2007. Então, eu dei entrada no projeto de lei do Senado que pune os corruptos das verbas na área da educação e da saúde, em 2005, foi aprovada no Senado Federal e foi enviada para a Câmara dos Deputados no dia 25 de abril de 2007, e nós esperamos que seja acelerado o processo de votação naquela Casa de Leis. Esse é o apelo que faço nesse instante. Espero contar com a solidariedade desta Casa e, acima de tudo, estimo que nossos colegas deputados façam a sua parte. É preciso dizer não a práticas como as de que foram identificadas pela Controladoria Geral da União e que a revista Época teve o cuidado de divulgar. A educação brasileira já sofreu demais e não pode continuar à mercê de gente desqualificada e insensível, cuja ação deletéria impede que recursos federais cheguem às salas de aula das escolas públicas de nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a falar sobre este assunto extremamente importante para o Brasil.